Olá, você que está escutando agora nosso podcast. Cheguei nos Estados Unidos e agora? Este é o episódio número 8 e o tema de hoje é dicas de como funciona o mercado imobiliário nos Estados Unidos. Sejam todos muito bem-vindos. Ter um patrimônio nos Estados Unidos é o desejo de muitos de nós brasileiros. Muitas dúvidas, questões legais, qual a melhor maneira de entender esse mercado. Esse é um dos assuntos que iremos conversar aqui neste episódio. E para falar sobre esse assunto tão interessante, eu convidei a doutora Liliane Tomás. Ela é advogada há 15 anos, atua em direito imobiliário e sucessório. Ela já passou por experiência em Ministério Público, Agência Nacional de Águas e foi diretora de incorporadora no Brasil. Ela advogou para associações e condomínios e atualmente mora aqui na Flórida, onde se prepara para novas especializações. Ela assume o desafio de continuar tocando o seu escritório lá no Brasil. Isso é muito bacana. Uma dica que ela vai falar para a gente aqui também. Os brasileiros na Flórida, eles precisam de advogados brasileiros para continuar a dar soluções aos problemas deixados do Brasil. Tanto quanto o americano precisa de advogado brasileiro para investir no Brasil, especialmente agora com dólar e alta. E essa é a especialidade da doutora Liliane. E essa dobradinha foi um dos gargalos identificados pelo escritório dela. E dessa forma, eles acharam por bem explorar mantendo o foco deles além das fronteiras físicas brasileiras. Doutora Liliane, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Você vai ter, assim, muito para contribuir aqui para nós no podcast.
Obrigada, Daniela, pelo convite. É um prazer estar participando do seu podcast.
Ai, que bom. Então, vamos começar você contando, né? Como é que foi a sua carreira profissional aqui nos Estados Unidos? Uma coisa, assim, muito bacana, que você é advogada e também atua aqui. Como que é isso?
Então, eu e minha família resolvemos, mais ou menos uns 6 anos atrás, mudar do Brasil. E durante todo esse processo, né, ele realmente é um processo longo, a gente tem que fazer muitas pesquisas e estudar muito essas mudanças, não só em relação às questões familiares, mas as questões, de moradia e principalmente as questões profissionais. Então, inicialmente, a gente veio para empreender, nós montamos duas academias, eu ajudei ele nos 2 primeiros anos nessa empreitada da família. Mas, ao mesmo tempo, eu mantive meu escritório esse tempo todo no Brasil, com sociedade lá e uma equipe, né, que me ajuda nessa administração, porque realmente é o que eu amo fazer. Então, em nenhum momento eu pensei, sequer cogitei, em deixar de advogar. Mas nós sabemos que o mercado internacional, ele tem suas peculiaridades. Cada país que você vai pesquisar tem os requisitos para que você possa advogar naquele país. Aqui nos Estados Unidos não é diferente. Nós temos Portugal, por exemplo, que tem uma vantagem muito grande, que temos é uma parceria com a OAB de Portugal, com a OAB do Brasil, para que os advogados brasileiros consigam, de uma forma mais fácil, ver reconhecido esse direito. Mas aqui nos Estados Unidos, dependendo do estado, cada estado tem uma regra específica. Então, eu realmente estudei o mercado para saber qual seria o melhor caminho para continuar advogando e qual seria o mercado que me absorveria de forma fácil e que eu poderia absorver uma demanda no mercado fácil. Então, nesses estudos, eu percebi que nós somos, só aqui na Flórida, 300 mil brasileiros. E nos Estados Unidos, nós somos 2,5 milhões de
Nossa, é
brasileiros.
muita
Todo o
coisa.
Brasil. É muita coisa. Então, focado nesse público, eu realmente entendi que era muito mais razoável a gente continuar focando no público brasileiro, só que o público brasileiro que mora fora do Brasil e as demandas necessárias para essa mudança de país, né? Que são muitos fatores que são levados em consideração, como, por exemplo, a questão imobiliária. Então, pensando nisso, a gente fez toda uma estratégia voltada para atender justamente as questões ligadas à homologação de sentença estrangeira, porque nós temos muitos brasileiros que moram fora e se separam, né, aqui. E quando se separam, precisam documentar, precisam registrar esta formalização de direito lá no Brasil. sob pena que, se eventualmente depois quiser casar com outra pessoa fora do Brasil, possa ter algum problema em relação até responder processo criminal. Porque no Brasil configuraria a bigamia, estando casado ainda lá, né? Porque não noticiou aquele divórcio no exterior, lá no Brasil. Como há também diversas outras situações de pessoas que saem do Brasil e continuam com seus imóveis lá, ou que têm que passar por uma situação de inventário, né? Independentemente de onde está esse imóvel. Então, a gente tem que esclarecer para esses brasileiros como é que funciona essa questão da sucessão. Isso vai depender sempre de onde está o imóvel. Então, há situações em que o brasileiro tendo imóveis no Brasil e tendo imóveis nos Estados Unidos, por exemplo, ele vai ter que fazer dois inventários. Então, a gente continua atendendo o público brasileiro, que, em que pese morar nos Estados Unidos, precisa de um advogado brasileiro para atender essas demandas em relação aos imóveis deixados no Brasil. Como também eles precisam saber como é que funciona o mercado, de compra, de financiamento aqui nos Estados Unidos. E aí a gente pode ajudar com as parcerias, com orientação nesse sentido. Porque é sempre melhor a gente ter alguém que entenda a cultura, que entenda o direito brasileiro e como é que o brasileiro pensa. Porque esse choque cultural pode trazer muitas desinformações e o brasileiro pode achar que funciona de uma forma e ser completamente de outra. E ao invés de ter uma boa mudança, né, porque ele está buscando melhores condições de vida, melhor qualidade de vida, ele pode ter problemas. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente orienta nesse sentido. Como é que pode ser feita essa transição de uma forma segura, com segurança jurídica, para que ele não tenha nenhum problema?
É isso que você está falando, é muito importante, porque a gente não faz nem ideia, né? Não tem nem ideia de que aconteça isso, porque as leis mudam muito, são muito diferentes de um país para o outro, e a gente muitas vezes acha assim, ah, tudo meio parecido, tudo bem, depois eu vejo, e acaba às vezes se dando mal, né, nessas situações, toma um susto, né, quando acontece. Então é muito interessante isso que você está falando.
Principalmente as questões ligadas à questão de imposto, como é que funciona, porque não pode correr o risco de você, às vezes, conseguir o sonho de comprar uma casa fora e depois vir a perder, ou, né, para você ter que pagar imposto, por exemplo. Então, é uma situação que tem que tomar muito cuidado e que eu costumo sempre alertar para isso. Como outras coisas também que eu acho bem diferente e é importante comentar, como a facilidade de você analisar dados mercadológicos, que no Brasil não é tão fácil, porque aqui eles são públicos, né? Como, por exemplo, o preço da venda se você se interessa por alguma casa, você consegue saber qual foi o preço que ela foi vendida pela última vez, qual foi o período, qual foi o valor de valorização desde 2012, por exemplo, até agora. Então você sabe, você consegue avaliar não só o tanto que ela valorizou, mas o quanto ela valorizou por ano. Isso é muito relevante não só para você analisar aquele imóvel especificamente, mas o mercado americano, porque se há alguma valorização assim muito discrepante, você tem que ligar um sinalzinho vermelho e procurar entender por que que aconteceu aquilo e quais são as tendências lá para frente, para que não tenha nenhum problema. Mas é interessante você analisar também as questões de casa, né? De escola que estão ao lado dessa casa. Então, você tem sites e apps que você pode verificar, porque aqui tudo leva em consideração ao precificar a casa, e especialmente a nota da escola que atende aquela região. Porque a cultura aqui, ela é voltada, como ela tende a ter um nível educacional elevado. Isso é levado muito em consideração na precificação da casa. As pessoas tendem a buscar uma localização de um imóvel onde a qualidade da escola é
Olha,
boa.
eu
Então,
não
isso faz
sabia
também com
desse
que.
detalhe que o valor do imóvel é pela pontuação da escola. Interessante isso.
Isso é um dos fatores, tem vários, né? Mas isso também é considerado, justamente por conta do que eu falei. O americano, ele costuma deixar o filho durante todo o nível inicial escolar, até o high school, né, que seria o segundo grau, numa escola pública de qualidade. Ele passa esse período todo, geralmente, juntando dinheiro para pagar uma universidade, um college, né, que a gente chama. E aí, nesse caso, Por isso que é tão importante, por isso que é levado em consideração na precificação daquele imóvel também a nota da escola. É muito importante avaliar isso aqui. Porque se às vezes você acha assim, o preço da casa está muito bom, e aí não analisa isso, ou não tem conhecimento cultural em relação a isso, você pode estar entrando numa fria, porque na hora de vender, você pode, às vezes, não abaixar tanto o preço, mas você pode ficar muitos meses com aquele imóvel no mercado. Ou então você talvez tenha que abaixar o preço do imóvel para você conseguir vender ele antes. Então, essas questões todas têm que ser levadas em consideração. É importante buscar um corretor, buscar alguém que entenda disso. E é importante também você avaliar as implicações jurídicas. A partir de quando, por exemplo, que você tem que informar, né, para o Brasil que você está saindo definitivamente? A partir de quando é devido o imposto, de renda, né? Todas essas questões eu acho que ela é extremamente relevante para que o sonho não vire pesadelo. E aquelas situações que você também não espera num programa, mas que fazem parte da vida, como o caso de alguém vir a
É
falecer,
verdade.
e que você precisa de um advogado para poder resolver todas as pendências. O que eu acho muito interessante trazer no nosso papo, Dani, é o fato de que hoje em dia a justiça brasileira e os órgãos de administração, eles estão cada vez mais tecnológicos. Então a gente consegue resolver de certa forma sem precisar necessariamente estar no Brasil. Em que pese o teu escritório no Brasil, ter uma equipe que trabalha, mesmo quando estamos lá, a gente resolve 80% das demandas. Elas são feitas de forma online, em termos de enviar petição, de receber resposta, de fazer pedidos, mesmo que seja extrajudicial ou judicial, eles são feitos atualmente e desta forma. Então, nós estamos preparados para que a gente consiga advogar de qualquer lugar do mundo. Eu costumo falar isso, tenho levantado essa bandeira e a gente precisa divulgar isso de uma forma cada vez mais clara, porque às vezes eu vejo muitos advogados perdidos quando vão para outro
Sim,
país.
muito.
E eles podem se inserir nos mercados que atendem. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho autorização para morar aqui, né? Eu tenho autorização para morar e para trabalhar. Então, eu não poderia, por exemplo, trabalhar aqui, mesmo que fosse online, se eu não tivesse autorização para trabalhar. Então, todas essas questões legais também têm que ser levadas em consideração. Então, se alguém vem, fique legal e trabalhe legal, ele vai estar ilegal porque ele não tem autorização para morar, porque ele não tem autorização para trabalhar. Então, você precisa de autorização para trabalhar, independentemente da empresa que te contrate, se ela americana ou se ela brasileira. O fato é que se você está morando no Brasil, no, dos Estados Unidos, você precisa de autorização para trabalhar daqui.
E doutora, e como é que foi isso, né? Você falou num ponto muito importante, interessante, porque muitas pessoas, muitos profissionais saem do Brasil, vêm para cá e acabam abandonando a carreira por acharem que não dá para trabalhar aqui, até porque existe muito isso, né? Outros brasileiros que já moram aqui, que por algum motivo também acreditaram nisso e abandonaram a carreira e trabalharam. E trabalham em outras áreas, acabam falando isso, né? E acaba desmotivando. E para você não aconteceu isso. O que que você tem para dizer, né? Até para advogados, que é muito comum, tem uma carreira brilhante no Brasil, chega aqui, deixa para trás. E como é que foi para você isso, né? Essa transição de você ainda continua, né, trabalhando tem o seu escritório no Brasil. E também encontrou o seu diferencial competitivo aqui nos Estados Unidos.
Exatamente. A primeira coisa que eu falo é que a gente precisa estudar o mercado. Tudo na vida de um advogado é estudo. E nessa situação de mudança, ele até aumenta. Então, você precisa primeiro analisar o que que você gosta de fazer, se você realmente gosta de advogar, ou se você simplesmente resolveu mudar porque você não quer só mudar de país, mas você quer mudar de profissão. Acho que essa pergunta é a primeira que tem que ser feita. Uma vez que você sabe a resposta para ela, eu quero advogar, eu sou advogada, eu quero ser advogada, é meu propósito, é minha aptidão, e é isso que eu quero ser. Então, aí você tem que pensar se você quer advogar para brasileiros com direito brasileiro, ou se você quer advogar para analisando e manuseando o direito internacional de outros países. O que também não significa que você estudando e advogando para brasileiros que você não tenha que saber legislações de outro país, tá? Você às vezes, até quando está lá no Brasil, eu tenho casos que eu já tive que estudar a lei japonesa, tive que ir lá pesquisar, fazer tradução, entender como é que é para poder fazer uma defesa e chamar atenção para alguns casos. Então, isso é importante deixar bem claro aqui. O advogado, ele tem que ser criativo, ele precisa ir atrás de situações que favorecem aquilo que ele quer. Interpretar, fazer consulta, e foi isso que eu fiz. Então, aqui você tem várias formas. Você pode fazer um master, né, um LLM, que nós chamamos, para você, em alguns estados, aceita apenas essa especialização como uma autorização para que você possa fazer o bar, que seria como se fosse a OAB do Brasil, em alguns estados, e aí sim ter autorização para advogar aqui e se inserir no mercado para manusear e para falar sobre o direito americano. E alguns estados, por exemplo, como a Califórnia, você nem precisa fazer isso. Você pode simplesmente se inscrever e fazer o bar, apesar de que é muito difícil alguém sair do Brasil, nunca ter lido uma lei dos Estados Unidos. E, né, e então você precisa ter a língua, você precisa ter o conhecimento para você fazer essa prova, independentemente de fazer ou não a especialização. Mas há alguns lugares, por exemplo, como a Flórida, que é o bar daqui. Ele exige o Juris Doctor, né, que seria como se fosse o nosso doutorado. Então, aqui, o advogado, ele, como é que funciona o advogado americano normalmente? Ele faz uma graduação em qualquer área, ele pode ser contador, administrador, qualquer área. E aí, depois, ele faz esse Juris Doctor, que seria o doutorado que, para eles se reconhece como o direito, entendeu? Então, a gente entenderia isso como se fosse dois cursos superiores no Brasil, e aqui não. Funcionaria dessa forma. E aí ele tem que analisar qual estado que ele vai morar, como é que é a legislação, como é que o bar daquele local ele exige de requisitos. E você também tem aqui nos Estados Unidos a possibilidade de fazer o bar para aquelas pessoas que querem trabalhar aqui com o direito brasileiro, mas com o público americano, que é uma outra categoria, que seria aquele caso onde eu iria atender americanos. Por exemplo, um americano que é casado com uma brasileira ou que por algum motivo vai fazer algum negócio no Brasil e precisa de uma consultoria do direito brasileiro, que é um parecer sobre isso. Então, eu poderia. A pessoa poderia se tivesse esse bar. Mas, no caso, a pessoa que me contrata aqui, ela está contratando um escritório do Brasil, um advogado do Brasil, um escritório do Brasil de forma online, né? Então, essa é a situação. Sendo que eu não eu tenho autorização para morar aqui, para poder trabalhar, e é igual a Amazon, por exemplo. Eu vou te dar um. Talvez seja mais fácil das pessoas analisarem no caso da Amazon. A Amazon, você pode vender produtos através dela. Se você, por exemplo, estiver morando nos Estados Unidos, né, e não tiver autorização para trabalhar e vender algum produto daqui dos Estados Unidos através da Amazon, você estaria ilegal porque você não tem autorização para trabalhar, entendeu? Porque você está fisicamente nos Estados Unidos. Então, você tem que saber diferenciar isso. Ela precisa estudar essas situações específicas e as legislações. Então, se você tem autorização para trabalhar naquele território, você está certo. E aí você tem que ver quais são os requisitos para que você trabalhe, com o público que você trabalha e a forma que você trabalha. Então, a localização do meu escritório é no Brasil. A pessoa tem contato através do escritório do Brasil e o atendimento ele é online, né? Porque o escritório do Brasil, ele me contrata e eu presto um serviço para o escritório, entendeu? No Brasil. Então, essa é a forma que eu encontrei para que eu pudesse continuar advogando e atendendo também e entendendo qual que era a dificuldade, os problemas que os brasileiros que vêm morar na Flórida e nos Estados Unidos têm para poder auxiliá-los. E tem outras demandas também muito grandes, viu, Dani? Eu diria para você, por exemplo, que tem na área previdenciária. Então, aqueles brasileiros que são regularizados, que têm carteira assinada aqui nos Estados Unidos, nós temos um acordo bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil, por exemplo, que conta o tempo de serviço de ambos. Então, o americano que vai para o Brasil trabalhar lá de carteira assinada, o tempo de serviço que ele ficou lá trabalhando no Brasil conta para a aposentadoria dele eventual aqui nos Estados
Ah, que
Unidos.
legal.
E vice-versa. Então, o brasileiro que vem trabalhar aqui com carteira assinada, o tempo de contribuição dele daqui conta para fins de aposentadoria, tá? E aí, então, assim, seria um outro nicho, um outro mercado. Então, a gente tem muitas demandas do público brasileiro que talvez eles nem saibam que tem. Por isso que eu achei muito importante você fazer esse convite, me dar a oportunidade de colocar esse ponto de vista aqui.
essa nova forma, né, e que vem cada vez mais sendo a realidade das pessoas, que é você está no mundo online, as pessoas cada vez mais vão te contratar desta forma. E essa realidade precisa ser pensada também pelo advogado. Então, o advogado, ele tem que entender que hoje em dia é um caminho sem volta. Nós precisamos estar no mundo online. Precisamos digitalizar o atendimento, sem tirar a questão humana, né? Porque
Sim,
nós
claro.
precisamos humanizar o atendimento, sem tirar tudo isso, mas nós precisamos ter este meio de ferramenta, porque a globalização, eu costumo dizer, né, que antigamente a gente entendia a globalização em termos de fronteira,
É
né? Das
verdade.
pessoas poderem viajar e ir para onde quiser.
Sim.
Eu falo que agora a globalização, ela é tecnológica. Então, você literalmente está em qualquer lugar do mundo através do celular na sua mão.
É.
Então, essa questão da fronteira física, ela vai ter que ser repensada, né? A pandemia está aí para provar isso para todos nós.
Exatamente, né? Basta um clique, né? Já tá do
Basta um
outro lado
clique.
do mundo. Então,
Exato.
é isso que você está falando, né? É importante porque nós não sabemos mesmo. Você está falando, eu estou aqui pensando, análise, quanta coisa, né, que eu tenho que aprender também, que nós todos temos que aprender, porque o importante é buscar sempre um especialista. Eu falo muito sobre isso, né? Você quer empreender, abrir um negócio, busca um especialista aqui dos Estados Unidos que entenda sobre isso. Quer entender sobre o mercado imobiliário? Procura um especialista, né? Então, aqui é muito importante isso que você falou de buscar, de entender, estudar, porque aqui cada estado tem suas próprias leis, né? Isso é muito importante, coisa que é totalmente diferente do Brasil. Então,
Exatamente.
olhar, né? Isso que você falou em relação à casa para mim, eu sei o contrário. Você escolhe a escola, depois a casa. E não, um dos fatores é a escola ter um padrão elevado, porque realmente aqui nos Estados Unidos o padrão de ensino é alto, né? Então, tudo isso é importante, porque os brasileiros, né, nós brasileiros, queremos ter imóvel aqui no Brasil. Entender sobre as leis, entender como funciona é muito importante, é fundamental, né?
E além não só a questão das leis, mas a questão cultural. Por isso que é importante você contratar um profissional, e eu falo não só da área jurídica, mas também da área imobiliária de corretagem, porque esse é aquele profissional que ele entende, ele conhece aquele local, aquela região que você se interessa. Então ele consegue fazer as peculiaridades. Mas é importante também que você tenha sempre uma opinião jurídica para que você olhe outras visões que não seja única daquele profissional. É sempre importante também. Conversar, perguntar é essencial, principalmente por tratar-se de uma cultura completamente diferente. Não existe nada óbvio. A gente pensa completamente diferente do americano, o brasileiro, em tudo, especialmente no direito, né? Então, aqui é estudo de casos, né? Que eles viram lei. Então, a lei aqui não é como no Brasil, né? Que é o common law, que é o civil law, que é o common law. Então, os casos, eles viram lei, entendeu? Quando você tem análise de um caso, as pessoas passam a comentar e a fazer com lei aquele caso. Como é que a justiça decidiu em relação àquele caso? Muito mais do que como literalmente fala a lei. É como eles interpretaram a lei para aquele caso. E aí passa a ser uma jurisprudência que é adotada pelos tribunais. Então, isso é muito importante, que a forma de pensar, a forma da lei é totalmente diferente. É importante por conta disso. Outra coisa também que eu acho importante nós colocarmos, aproveitando a oportunidade, é que muitas pessoas que moram aqui, os americanos, eles também investem no Brasil, especialmente agora com a dólar do alto,
É mesmo?
alta do dólar, porque o dólar está alto, então o poder de compra deles no Brasil aumentou muito.
E eles costumam investir aonde?
Então a gente a área, por exemplo, de fazendas, né? Imóveis em si, mas fazendas ou lugares imóveis para resorts, para hotéis. Então, nós temos empresários americanos que investem muito nessa área, que não investem só para especular, mas investem em alguma atividade específica, como, por exemplo, a de hotelaria. Mas não só de hotelaria, a gente pode ter empresários investindo na área de agricultura, né, na área
É para
simplesmente
negócios
ambiental.
mesmo, né?
Negócios mesmo. Nós temos agora no Congresso Nacional um projeto de lei para que o estrangeiro possa comprar um número de módulos fiscais, que é um termo jurídico que nós chamamos, para definir a quantidade de área, tá? Por metros quadrados ou por hectares. em que é autorizado um estrangeiro a ter. Por conta até de proteção da soberania nacional, não é qualquer tamanho de terra que uma pessoa estrangeira possa comprar, senão uma pessoa, né, um país muito rico poderia ir lá e comprar o Brasil. Então, só para esclarecer e situar as pessoas aqui em relação ao que eu estou falando. Então, os estrangeiros, eles podem até comprar sem uma autorização específica, desde que seja esse mínimo, né, ou esse máximo estipulado pela legislação, que antigamente era de até 15 módulos, de até 4 módulos fiscais. Hoje tem esse projeto de lei que eu acabei de mencionar para você, que vai para 15 módulos fiscais. Nós estamos falando de 110 hectares, que é uma área considerável, né, em relação a tamanho. Então, diminui muito a burocracia e é uma forma que eu entendo que o legislativo está procurando para trazer dólares para o Brasil. Então, nós trabalhamos nessas possibilidades também, porque o estrangeiro ele tem interesse de que o negócio seja menos burocrático. Como ele pensa assim, como eu preciso comprar uma terra e preciso de tantos processos para poder não só comprar, mas para poder empreender? Tem. Então nós temos vários hoje legislações, resoluções e decretos que saíram agora nesse ano, especialmente de 2019 e de 2020, que favoreceram muito os investimentos nesse setor imobiliário do Brasil, desburocratizando. Especialmente eu destaco a área de licenciamento, tá, ambiental, que agora ele tem o Ministério da Economia, ele tem subsecretarias e coordenações justamente para desburocratizar essa questão, que é um gargalo, né, dos empreendedores no Brasil. Então isso aí facilita muito o investimento lá. E essa questão que eu acabei de falar desse projeto de lei que estamos aguardando a aprovação, para que possa haver também mais investimentos internacionais no Brasil. É isso.
E, doutora Liliane, e durante a pandemia, né, como é que foi, né, para ficar firme no negócio? Quais foram as medidas? Enfim, como é que funcionou isso para vocês no escritório?
Olha, a demanda maior que teve em relação à questão imobiliária, sem dúvida nenhuma, foram na área de aluguéis. Porque durante esse período da pandemia, nós tivemos muitas pessoas que não precisavam mais dos seus escritórios e não sabiam quando que a pandemia ia acabar e que reduziram o seu faturamento drasticamente. De forma que aquele custo fixo do tamanho que eles antigamente, antes da pandemia, tinham, não faziam mais sentido. Ou então eles não davam mais conta de pagar. Então a gente teve umas demandas no início muito grande em relação à revisão ou até à rescisão desses contratos de aluguéis, mas muitos deles nós conseguimos fazer através de negociação, para que não só as rescisões ou as suspensões ou a redução desses aluguéis fossem feitos por um período até que essa pandemia cessasse. Porque também não seria interessante para aquela pessoa que vive da locação, né, o locador, de perder também 100% a sua renda. Então, nós, o judiciário, de uma forma geral, brasileiro, ele pensou na economia como um todo. Então, era sempre melhor reduzir, mas ter algum tipo de aluguel sendo pago do que necessariamente você rescindir. A não ser que, em alguns casos de rescisão, a pessoa pagasse por liberalidade 100% da multa, né? Porque é o caso, a previsão dos contratos tem a multa no caso de rescisão antecipada. E a outra discussão que eu acho relevante destacar é que em alguns casos, mesmo residenciais, aquelas pessoas que tratavam de aluguel residencial, essas a gente não viu tanta alteração. Uma negociação, ela poderia até existir, mas de forma mais discricionária, porque não havia necessariamente um argumento jurídico para que o locador diminuísse, tendo em vista que esses imóveis não só estavam à disposição de quem estava morando neles, mas passaram a ser mais utilizados, porque o home office prova que as pessoas passaram a utilizar mais a casa delas, o que não justificaria, por exemplo, a redução do aluguel. E
Isso
se
mudou muito, né?
e o fato de a pessoa ficar desempregada, por exemplo, é um fator subjetivo, que por si só não seria causa de redução ou rescisão sem multa do contrato de aluguel. Essas foram as principais questões, como também na área de incorporação, discussões também nesse mesmo sentido. Aquelas pessoas que ficaram desesperadas, compraram imóveis na planta, e aí começou a discutir, a querer devolver, e aí não querer pagar uma multa em relação à rescisão contratual. ou utilizar aquele momento de pandemia como uma justificativa para rescindir. Então, foram essas as maiores questões que a gente pode destacar aqui durante esse período de pandemia e que foi muito debatido no Congresso de Direito Imobiliário do IBRADIM, que eu, inclusive, sou membro. E a gente, graças a Deus, conseguiu passar por essa pandemia, o mercado imobiliário, de uma forma muito positiva. Apesar do início ser muito traumático, nós tivemos um aumento, por exemplo, de vendas, tá? De compra e venda durante esse ano de 2020, de 20% maior do que o ano de 2019.
Nossa,
Então,
que coisa.
você viu que foi uma recuperação considerável.
É
Outra coisa
verdade.
que eu. São alguns fatores que eu coloco como favoráveis para esse resultado, sem dúvida nenhuma, foi a taxa Selic ter reduzido, né? 2% favoreceu demais a questão do financiamento, refinanciamento de imóveis para que as parcelas das prestações reduzissem e as pessoas tivessem condição de manter aquele financiamento ou de entrar em um novo financiamento. E
Então,
também
para quem quer comprar um imóvel aqui, tá bom, né?
Aqui também tem uns juros muito baixo, né? Os juros aqui do mercado, falando um pouco do mercado americano, ele sempre foi muito mais baixo do que o Brasil, por exemplo. Agora a gente está vivendo uma situação muito inesperada, comparado a todos os outros anos. Nunca foi tão baixa a taxa Selic, essa que é a verdade. Aqui nos Estados Unidos baixou também a taxa deles de juros, tá? Mas você tem várias situações. Se você já é aqui residente, né? É permanente, então você tem o green card, tudo direitinho, coisa do tipo, então você poderia fazer um financiamento com juros de 2 até 3,5%. Agora, se você vem para cá com autorização de residir, né, seja para estudar, seja para trabalhar, porque tem muitos tipos de visto, não é a minha área, mas você tem autorização para trabalhar aqui, para residir. Nesse caso, se você não tiver o green card, você pode até fazer o seu financiamento, mas os juros, eles não são tão bons quanto para os americanos, mas ainda assim são bem atrativos, porque eles giram em torno de 2,75% até 4,5%, tá? Para
Então,
financiamento
ainda
de
vale
imóvel.
a pena investir no imóvel, né?
Ainda vale a pena, né? Porque a gente está falando de um dos melhores, assim, da moeda, né? Do mercado, um dos melhores do mundo, né? Que é aqui nos Estados Unidos. Onde a gente tem mais segurança, em relação à moeda, em relação ao imóvel. Depois da quebra, né, daquela bolha que deu em 2008, eles melhoraram muito a legislação, que tornou um pouco mais seguro para quem vai comprar aqui, para que evite, né, situações como aquelas. Então, eu entendo que é um mercado, para aquelas pessoas que têm uma consultoria muito boa, elas podem fazer negócio e ganhar bastante dinheiro aqui, com essa área, né?
E doutora, e assim, qual o desafio, né, que você mais vê para o que os brasileiros eles enfrentam para esse mercado?
Você fala de imóveis ou de direito?
É nessas duas partes, né? Porque a gente encontra muitos desafios, muitas dúvidas por conta, principalmente pela desinformação, né?
Eu concordo.
Então, tem esses desafios que fala, a gente acha que está fazendo certo ou não faz por medo, não busca um especialista, então fica naquele. As pessoas vão falando para você, então vai ali, faz assim, e aí no final das contas dá tudo errado.
Eu acho que a questão toda é a questão que eu acho é desinformação, comodismo, achismo e, às vezes, a falta de visão para que você invista pouco dinheiro e garanta muito lá na frente. Porque as pessoas, às vezes, economizam aqui 300 dólares, 500 dólares numa consultoria e gastam, às vezes, 10, 15 mil para ter que pagar um advogado, para ter que pagar um contador para resolver um problema lá na frente, entendeu? Ou simplesmente não tem que pagar ninguém, mas acontece situações de ter que vender o imóvel a qualquer preço porque não deu conta de pagar, ou porque pensou de um jeito e era de outro. Uma das coisas que eu sempre falo para que as pessoas necessariamente que querem mudar para outro país, seja Estados Unidos ou qualquer outro, tá? Eu já morei na Austrália. Já viajei para vários lugares e que eu tenho para mim com a experiência da minha vida, não só profissional, mas da minha vida, Liliane. Quando você vai mudar para outro país, você precisa, antes de comprar um imóvel, você precisa conhecer aquele local. Se você não tiver condições de morar, você precisa pelo menos ir para passar um período, né, de férias maior. E não como turista, mas como local, para que você consiga sentir a questão da segurança, avaliar um pouco melhor, entendeu? Se você não tiver possibilidade disso, você contratar pessoas, né, que possam te avalizar essas informações, que você confie, que possa te avalizar essas informações. E se você eventualmente decidiu se mudar para outro local, às vezes a melhor opção é você morar, alugar primeiro algum imóvel, ver se você vai se adaptar, porque tem a questão do choque cultural, né? Questão do choque cultural. Então, você primeiro, talvez o melhor é você alugar um local que você acha que é o que você quer morar, que você acha que é o que você vai ficar o resto da vida, né, ou por um período grande. E aí, uma vez que você vai passar por aquela experiência, deu certo, aí sim, você viu que é aquilo que você quer, você conheceu a sua vizinhança, você conheceu o mercado ali de imobiliário daquela região, você está seguro para poder tomar as suas decisões e aí sim você investir. Então, às vezes, esse step by step, ele é muito relevante para que a pessoa não perca dinheiro ou não se frustre. Não se frustre. Né? Frustre, desculpa. E aí é o que eu recomendo geralmente fazer nesses casos.
É isso que você falou. É assim, gente, presta atenção no que a doutora falou. Achismo, falta de visão, desinformação e comodismo são pilares assim super, vamos dizer assim, usuais, comuns para tudo aqui, né? O que tem de achismo é muito, né, doutora? Muito. Tem essa falta de visão, sim, por conta da grande desinformação, pelo não conhecer e o comodismo, né? E é uma verdade isso, morar no local, alugar primeiro, porque muitas pessoas, elas acabam se frustrando, acabam, enfim, sofrendo mesmo aqui, porque vem com uma visão de turista e é muito diferente. Porque eu falo sempre: mudar de país, vir morar nos Estados Unidos, é igual morar no seu país de origem, igual morar no Brasil. Você vai ter o seu dia a dia, o seu trabalho, você vai ter seus problemas, você tem uma vida normal. E aqui ainda tem você se vê numa situação onde você tem que fazer tudo, né? E mais um pouco, é diferente do Brasil. Então, tem que conhecer a região que você vai morar, sim, isso é muito importante, isso que você falou, para entender, né? Como você falou, vou morar a vida inteira ou por muito tempo, para não cair numa cilada depois, né?
Exatamente, aí entra na questão do choque cultural, onde ela chega aqui, o brasileiro chega aqui e vê que todo aquele staff que ele tinha para ajudar, ele não existe, porque o serviço é muito caro. Então você não tem uma pessoa para te ajudar todo dia, geralmente, você não tem essa ajuda, essa comodidade que você tinha no Brasil. É outra forma de viver a vida, é outra forma de ver. Você dá valor a outras coisas, você dá prioridade a coisas completamente diferentes do que você dava no Brasil, porque a gente acaba também que quando a gente muda, a gente tem que ter em mente que a gente tem que se adaptar àquela cultura e não achar que a gente vai manter a mesma cultura de antes aqui. Porque quando a pessoa vem com esse pensamento, a chance dela se adaptar é muito pequena e a chance dela se frustrar é muito grande. Então, ela tem que estar aberta para as regras desse outro lugar que ela está indo.
E doutora, que dicas que você pode dar para quem quer, né, comprar um imóvel aqui? Enfim, dicas assim bem objetivas, assim, sabe? Logo no começo, isso aqui é fundamental, você precisa saber. É assim, não tem como, tem que saber isso.
Olha, eu acho que um bom agente financeiro para poder avaliar as condições, né, de financiamento, se é melhor pagar à vista, se é melhor financiar, é a primeira coisa. Qual que é os juros que vai ser aplicado ou não, porque eu acho que a primeira coisa que você tem que analisar, essa que é a verdade, são as suas condições financeiras. E colocar, outra coisa que eu acho importante analisar é o seguinte, sempre se perguntar, eu vou dar conta de pagar essa prestação, eu vou pagar à vista, como é que vai ser? Porque que se você não pagar, você perde tudo que você pagou e fica sem nada, né? Então, é importante
Entendi.
você sempre ter isso em mente. Então, eu daria como dica, um bom gerente de banco que possa te orientar com todas as suas dúvidas em relação ao financiamento, um corretor, um advogado, né? Para que você possa tirar todas as suas dúvidas em relação às implicações de sucessão, de um contador também, eu acho que é extremamente importante, porque você vai precisar avaliar. E aí não é nem minha parte, tá? Em relação à questão de se é melhor você comprar enquanto pessoa física ou por pessoa jurídica, como é que funcionaria isso? Então você pode procurar um advogado especialista nessa área que não é a minha, para que você possa tomar essa decisão. Por exemplo, um contador. Então, se você vê que são muitos profissionais envolvidos, que não é uma coisa simples. Não é achar que lá no Brasil, porque você já conhece tudo isso, já sabe a legislação como funciona, então é meio que automático, é uma coisa que popularizou. As pessoas têm uma noção de quanto que tem que pagar de imposto, de que tem que declarar no imposto de renda. Então, você já está acostumada, aí chega aqui e acha que é a mesma coisa. Não é. Porque a legislação é outra, as implicações legais e criminais são diferentes. Então, por isso que é importante você ter toda a orientação desses profissionais. O corretor, o contador, o advogado e um bom gerente de banco, para que você possa ter as mínimas informações para você tomar uma decisão tão séria.
Ou seja, é um grupo mesmo, são várias pessoas, não é simplesmente pego um corretor, uma casa, vou lá e compro, tá tudo certo. É, tem todo um passo a passo aí pelo que você está falando, né?
Exatamente. Esse é o que eu acho correto e é o que eu recomendo. Para que você diminua os riscos do negócio. Qualquer negócio é igual cirurgia, né? Quando você vai fazer uma cirurgia, um médico. Qualquer cirurgia tem risco e qualquer negócio tem risco. Então, para que você possa avaliar ou diminuir a quase zero esse risco, você precisa fazer o que precisa ser feito, que é analisar a sua situação em relação àquilo que você quer, para que você possa fazer uma coisa segura.
Ai, muito bacana isso que você está falando, porque são informações que às vezes as pessoas que moram aqui há bastante tempo, elas não têm, né? E aquelas também que estão vindo para cá ou são recém-chegadas e têm esses planos de comprar um imóvel, e tudo isso que você falou, né? São pontos assim fundamentais, essenciais, que nós brasileiros precisamos saber, porque eu falo muito sobre carreira, né? E tudo isso envolve, porque você começa a trabalhar, você me falou da sua transição de carreira, que é um exemplo isso de busca, de estudo, de determinação, que eu vou continuar trabalhando na minha área, achou o seu nicho de mercado, né, o seu diferencial competitivo, e aí tá, tô ganhando dinheiro, tô indo bem na minha carreira, quero comprar um imóvel, quero me estabelecer, tenho um imóvel no Brasil, enfim, é aquilo, né, tá nos Estados Unidos, a vida continua, agora é procurar esses especialistas, procurar você que é especialista nesse assunto, para poder. Deixa eu fazer tudo direitinho. É uma nova história aqui nos Estados Unidos, né?
Exatamente.
E doutora, agora nosso papo tá muito bom. Eu vi aqui, passou muito rápido.
É verdade.
Muito rápido a nossa conversa. Já caminhando aqui para o final, fala aqui para gente, assim, quais são os ensinamentos que você teve nesse tempo todo aqui dos Estados Unidos, né? O que que você pode deixar assim de mensagem para as pessoas que estão aqui, para elas terem assim, né, a carreira de sucesso, elas terem essa construção de vida que nós brasileiros, quando chegamos aqui ou antes de vir para cá, temos esse sonho, né? O sonho americano.
Sim, eu acho que a primeira dica que eu dou é que tem que ser feito com planejamento. Eu planejei 4 anos antes de vir. E mesmo assim a gente ainda encontra situações que a gente tem que contornar. Mas a primeira delas, que é inegociável, é você tentar vir sempre da forma legal. Porque já é muito difícil para quem está dentro da lei. Para quem não está, é humanamente assim desgastante. Porque você tem a questão emocional, você tem a questão das dificuldades, até em relação à profissão. Então, né, você não consegue ser valorizado, você não consegue ter um valor, compatível com aquilo que você pode dar, dar de retorno ao seu contratante.
Verdade,
Então, a primeira
verdade.
coisa que eu falo é planejamento. Segunda, vir de forma legal, para que você não tenha problemas. Não vale a pena você ter problema para só estar aqui, porque às vezes você cria uma situação achando que vai ser de um jeito e quando vem, todos esses empecilhos vão fazer você se frustrar. E a outra é estudar muito o que que você quer fazer, como é que funciona esse mercado, de preferência,
fazer esse planejamento para que você já venha para cá não só com a questão da autorização, mas para que você venha para cá já com a questão do emprego. Ou que você já tenha aplicado para algum emprego, ou para algum estudo, se for o seu caso, se você estiver vindo para estudar, ou que você tenha participado já de algum processo seletivo para emprego, né? E possa dar sorte de já vir para cá com uma situação completamente mais estabilizada. Então, essa é a primeira dica que eu dou. E aí, logo em seguida, você já vai se adaptando em relação à nova cultura, procurar saber como é que funciona as questões de etiqueta, né? Uma das coisas que eu falo que é muito diferente do Brasil é que as pessoas são muito reservadas. Elas não são de entrar na vida, de tomar aquele espaço. Nós somos mais expansivos, os brasileiros. Então, para que a gente não incomode ninguém, não seja incomodado, é importante a gente ter as questões de convivência, as notas de etiqueta de convivência com relação à cultura e as pessoas daquele país que você está indo. Eu acho que isso é muito importante para que você também saiba se isso vai ser compatível com o que você espera daquele outro país, né? Porque se aquele tipo de comportamento lá do Brasil, ele é tão importante para você a ponto de você não abrir mão dele, então você tem que saber se lá naquele outro lugar que você está indo, se vai, como é que vai ser o comportamento, para que você também não pegue, não escolha um país que seja tão, tão diferente assim daquilo que você já está acostumado, e não só o que você está acostumado, mas aquilo que é importante para você. Agora, as coisas que eu acho que é importante também é você se dar um tempo, porque toda adaptação, por mais que você tenha todos esses conhecimentos que eu estou falando, uma coisa é teoria, outra coisa é você viver na pele, né? O tempo, ele é importante para que você reavalie, revisite os seus posicionamentos. A gente costuma mudar com o tempo.
Doutora, muito obrigada. Aprendi muita coisa com você aqui. Com certeza, na hora que eu for comprar o um imóvel, você já deu várias dicas assim bacanas que eu nem imaginava, né? As dicas de especialistas, algumas leis, algumas coisas que eu falei, opa, já li, já acendi aqui o farol vermelho. Com certeza eu vou falar com você para você me orientar, né, nessas questões todas. Foi assim bastante informativo e muito importante tudo isso que você falou. Quero te agradecer muito por você estar aqui nesse episódio, enriquecendo esse conhecimento, levando essas informações para as pessoas. E como que as pessoas elas te encontram? Como que elas podem falar com você?
Então, lá no meu endereço do Instagram, elas conseguem ter o site do meu escritório, telefone, e-mail, elas conseguem falar comigo através do direct. Eu estou lá o tempo todo disponível para elas. E também através do site, que é do meu escritório, elas conseguem pegar todos os dados, falar com as pessoas que estão lá para atendê-los, e elas podem agendar ou conseguir o contato comigo, caso elas não consigam de forma direta. Mas a forma mais direta que eu te falo hoje em dia é através do Instagram.
Qual que é seu Instagram?
Liliane Tomaz, thomaz.adv.
Muito obrigada. Obrigada, doutora. Fica
Obrigada.
convidada para o próximo episódio, que tem muito assunto ainda para falar, muitas coisas bacanas para esclarecer aqui. E compartilhe esse episódio, leve esse conteúdo para as pessoas, que com certeza todas essas dicas assim valiosas que a doutora Liliane contou aqui para a gente vai ajudar muitos brasileiros imigrantes aqui nos Estados Unidos e americanos também que querem investir lá no Brasil. Muito obrigada, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Obrigada, até mais, Dani. Tchau, tchau.